Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz uma obra contundente, uma obra que à primeira vista parece simples, muitos até confundem achando que se trata de um livro de autoajuda, mas que à medida que o estudioso leitor aprofunda suas páginas, aprofunda seus ensinamentos, rapidamente encontra densidade, encontra algumas partes da alma humana abertas e com um propósito, não apenas de mostrar machucaduras muito profundas, problemas muito, muito antigos, alguns de outras gerações ainda, mas também com o propósito de ilustrar aquilo que os autores consideram como algo fundamental nos nossos dias, o perdão. Esta obra foi escrita pelo Desmond Tutu, que Nobel da Paz, não é? Arcebispo Nobel da Paz, e pela filha dele, da Igreja Anglicana, ela é sacerdotisa. Ambos escreveram essa obra e nesta obra eles procuraram, a partir de um processo historiográfico, a partir dos eventos traumáticos muito graves que aconteceram na África do Sul e muito bem conhecidos e documentados, a partir dali eles propõem quatro elementos que eles consideram fundamentais na caminhada para o perdão. O livro traz atualizações, traz elementos que alcançam a nossa época e que provavelmente ultrapassam os nossos dias na proposta que eles trazem. Não se trata de uma leitura simples, de uma leitura fácil, e algumas das páginas são realmente muito, muito fortes. Quando o Desmond conta algumas coisas da África do Sul, alguns dos incidentes, algumas das situações que eles viveram e que outros viveram também, são algumas páginas de muito difícil leitura e, no entanto, a obra faz um apanhado geral disso, um aprofundamento disso, e nos convida diretamente à experiência do perdão. Os senhores são terapeutas, são médicos, são psicanalistas, são psicólogos, filósofos clínicos e de outras áreas também. Portanto, alguns já têm uma caminhada em filosofia clínica e sabem que nós não temos uma fórmula, nós não temos um passo a passo para algo chamado perdão. E que nós fazemos isso através do estudo diligente, cuidadoso da historicidade da pessoa. É pela historicidade da pessoa que vamos nos aproximar gradativamente destes elementos, quando possível, e verificar, não é, entre os muitos aspectos, a pertinência do que vem a ser o perdão, a propriedade disso, a natureza, a quem se dirige, de que forma se dá. Muitas vezes o perdão, uma parte dele substancial é feita por nós. Outra parte pede a colaboração do ambiente. E há muitas outras derivações. Mas aqui eu peço a vocês, por favor, que tenham atenção às palavras do autor. O que o autor nos propõe, aliás, o que os autores nos propõem com a obra e seus elementos dilemáticos, abrangentes. Acho que vocês terão aqui diversos elementos depois a considerar. Vamos então diretamente aos autores. Eles colocam para nós, logo na abertura do trabalho, eles dizem: gostaria de compartilhar com você duas verdades simples. Não há nada que não possa ser perdoado e nem ninguém que não mereça ser perdoado. Quando você compreende que estamos todos unidos uns aos outros por nascimento, circunstância ou simplesmente por nossa humanidade comum, sabe que isso é verdade. Muitas vezes afirmei que a África do Sul não teria futuro sem o perdão. Nossa revolta e busca por vingança teriam sido a nossa ruína. Isso é verdade para nós, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Estas palavras de abertura que os autores colocam, que o Desmond Tutu coloca junto com a filha, eles encontram logo a seguir o fundamento disso. E eles buscam fundamentos na psicologia da época, eles buscam fundamentos na Bíblia, eles buscam fundamentos na historiografia da África do Sul. E amarram tudo isso com a situação do ser humano no planeta neste momento. Eles dizem: a qualidade da vida humana em nosso planeta nada mais é do que a soma total de nossas interações diárias. Cada vez que ajudamos e cada vez que prejudicamos, exercemos um impacto dramático sobre o nosso mundo. Há incontáveis estudos que enumeram os benefícios sociais, espirituais, psicológicos e até fisiológicos do perdão. O processo em si do perdão, no entanto, permanece ainda um mistério. Este caminho para o perdão não é fácil. Nesse caminho, devemos passar por lamaçais de ódio e revolta e atravessar a depressão e a dor até encontrarmos a aceitação que caracteriza o perdão. Os senhores são filósofos, são terapeutas de diversas áreas. O que têm encontrado em suas clínicas? Numa conversação com que estamos acompanhando, muitas vezes vocês encontram pessoas que perdoam instantaneamente, que conseguem passar de uma mágoa profunda, de uma perda, por vezes irreparável, de uma situação muito delicada para o perdão, sem intermediação. Como isso é possível? Por vezes isso é possível para alguns via epistemologia, por exemplo. Há pessoas que, se elas compreendem o que houve, elas conseguem perdoar. Há pessoas que, se elas racionalizam o que ouvem, elas conseguem perdoar. Alguns perdoam mesmo até sem saber por que perdoam. Há uma inclinação existencial, uma aptidão nesse sentido. E assim sucessivamente, para cada pessoa isso será diferente. A nós compete um estudo cuidadoso para verificarmos as possibilidades disso, se esse é o caminho, se isso é assim que se mostra. O Desmond Tutu está nos mostrando aqui a experiência dele a respeito disso. E ele diz: a fronteira que separa os que feriram dos que foram feridos também não é clara. Cada um de nós, em algum momento, foi o ferido, e no momento seguinte, foi aquele que feriu. E em outro momento, ficamos com um pé em cada lado da fronteira, ferindo quem nos feriu, cheios de dor e raiva. Bem, esse elemento que ele coloca é um dos elementos dilemáticos da clínica. Nem sempre há aquela situação de alguém que atirou a pedra e de alguém que recebeu a pedra. Muitas vezes essa situação sofre uma mescla curiosa, na qual aquele que diz que se sente magoado, ofendido, e que agora vai tentar perdoar o outro, na verdade é ele que muitas vezes causou toda a situação. Não é? Por vezes alguém vem ao consultório e diz que a esposa o traiu, que a esposa foi embora, que a esposa deixou, que ela é culpada. Onde já se viu, havia um pacto de compromisso, havia um acordo em cartório, diante do padre. Como ela pôde fazer isso? Mal sabe ele que às vezes ele que acha que agora veio para perdoar a esposa, na verdade, por seus maus tratos, por suas negligências, por suas grosserias, é que acabou corroborando para que a esposa, em momentos de dificuldade, fizesse coisas que de outra forma ela não faria. Nesse sentido, será que cabe culpabilizar a esposa? Será que não há aqui, pelo menos, uma construção partilhada das responsabilidades? Ou seja, isso que o Desmond Tutu acabou de colocar nos leva a várias contrapartidas nesse ambiente, nesses fatores. Ele prossegue dizendo: o perdão é o modo como devolvemos o que nos foi tirado e como restituímos o amor, a bondade e a confiança que se perderam. Com cada ato de perdão, quer seja pequeno, quer grande, nós nos movemos em direção à completude. O perdão não é nada menos do que o modo como trazemos paz a nós mesmos e ao mundo. Muito bem, pois vamos agora diretamente a esses passos que eles preconizam. Antes, porém, ele diz algo que tem grande relevância para as páginas que virão a seguir. Ele diz: ninguém nasce criminoso, ninguém nasce cruel. Cada um de nós nasce inteiro, mas essa inteireza pode ser facilmente estilhaçada. Na África do Sul, nós escolhemos buscar o perdão e não a vingança. Essa escolha evitou um banho de sangue. Para cada injustiça há uma escolha. Como dissemos, você pode escolher o perdão ou a vingança, mas a vingança é sempre mais cara. Escolher o perdão, ao invés da retaliação, serve, em última análise, para tornar uma pessoa mais forte e mais livre. A paz sempre vem para aqueles que escolhem perdoar. Assim acredita o Desmond Tutu nessas belas palavras. E ele, então, inicia agora pelo caminho das pedras. Ele reconhece a dificuldade que é, numa época como a nossa, a atitude do perdão. E os autores reconhecem também que basta muitas vezes colocarmos essa situação do perdão para que imediatamente alguns já se armem e já refutem, sem sequer ouvir do que se trata o perdão que eles propõem. O perdão que eles propõem não quer dizer que alguém agiu de má fé para conosco, propositadamente prejudicou e vai continuar fazendo isso assim que for perdoado. Não é isso que eles estão falando. Se perdão fosse isso, seria uma atitude que precisaria ter um outro nome. O perdão que eles propõem envolve a alma, a inteligência, o coração, a caminhada. Vejam nas palavras do autor o que ele propõe. O perdão ainda pode ser um caminho difícil de trilhar. Alguns dias parecerá que para cada passo que damos à frente recuamos dois. É uma jornada, e antes do começo de qualquer jornada, qual grande ou pequena, deve haver a disposição de dar aquele primeiro passo hesitante. Há um provérbio gaélico que conta: nada é fácil para os que não estão dispostos. Sem a disposição, a jornada será impossível. Antes da compaixão, deve vir a disposição para sentir compaixão. Antes da transformação, deve haver a crença de que essa transformação é possível e a disposição para se transformar. Considerem, os senhores, quando uma pessoa está muito, muito magoada, foi muito atingida e ainda houve que, para isso, ela precisa ter uma disposição a perdoar. Dependendo do ferimento, dependendo de como a pessoa reage à maneira como foi atingida, isso é tão distante da realidade dela. Mas para muitos, não. Para Desmond Tutu, não é tão distante. E olhe que ele passou momentos muito, muito difíceis. Bom, primeiro ele coloca que nós devemos compreender o perdão. Por que, não é, você deve perdoar? Alguém foi mal, mentiu, blasfemou, levantou falso testemunho contra você, prejudicou sua família, aqueles que você ama, seus amigos. Por que você deve perdoar uma tal criatura? Pois o livro nos diz que tudo começa pela compreensão em torno de por que então devemos perdoar. Olhem as palavras do autor, como ele coloca. Você está magoado e sofrendo? É uma ferida recente ou antiga? Jamais cicatrizou? Saiba que o que fizeram com você foi errado, injusto e imerecido. Você tem razão em se sentir ultrajado. E é perfeitamente normal que sinta um impulso de revidar quando foi ferido. Mas revidar raramente vai resolver. Pensamos que satisfará, mas não é o que acontece. Se eu devolvo o tapa que você me deu, isso não vai diminuir a ardência que eu sinto no meu rosto, nem a minha tristeza por você ter me batido. A retaliação proporciona no máximo um alívio momentâneo à dor. A única maneira de encontrar a liberdade e a paz é perdoar. Pode parecer muito esquisito, como assim encontrar a liberdade e a paz? Me atingiu, agiu de má fé e eu ainda... Como eu vou encontrar a paz perdoando? Como é possível? Olhem o fundamento do que ele está colocando. O fundamento vem a seguir, ele diz: sem o perdão, vamos permanecer amarrados àqueles que nos prejudicaram. Ficamos presos pelas correntes da amargura, juntos, aprisionados, até conseguirmos perdoar. Ele deterá as chaves da nossa felicidade e será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, retomamos o controle do nosso destino, dos nossos sentimentos. Tornamos-nos nossos próprios libertadores. Não perdoamos para ajudar o outro. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. Em outras palavras, o perdão é a melhor forma de autointeresse. Isso é uma verdade tanto espiritual quanto científica. Então, ele coloca o fundamento do perdão nisso. Uma pessoa que alguém se aproximou, magoou, ofendeu. Bom, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Não quero essa pessoa na minha vida. Mas se eu fico pensando toda hora nessa pessoa que me magoou, na mágoa que me foi feita, eu não estou preso a essa pessoa. Estou cada vez mais preso. Agora, se eu perdoei, ela vai embora da minha vida. E eu dou graças a Deus e posso seguir em paz o meu caminho. Aliás, duplamente em paz, principalmente por ter deixado que a outra pessoa fosse embora. É disso que ele está falando. Esse é o fundamento que ele coloca. Para muitos é assim que funciona. Não para todos, evidentemente, não é? Bem, então, os autores fazem uma sistematização mostrando que nós estamos conectados, na opinião deles, todos nós evoluímos juntos e precisamos uns dos outros. Então, ele escreve, Desmond Tutu, quando somos insensíveis, quando não demonstramos compaixão, quando nos comportamos de modo implacável, sempre pagamos um preço. No entanto, não somos somente nós que sofremos. Toda a nossa comunidade sofre. E, em última análise, todo o nosso mundo também. Somos feitos para coexistir em uma delicada teia de interdependência. Bem, então eles entram naquele que é um dos maiores problemas ligados ao perdão. Para muitos, perdoar está condicionado ao que o outro vai fazer. Por exemplo, se o outro reconhece que me magoou, me ofendeu, se o outro reconhece que está arrependido, que não vai fazer mais, se o outro está inclinado a uma reparação de material, de outra ordem, para o que me causou, então... Segundo os autores, muitos acham que é por aí que eles vão poder perdoar, diante destas condições. Só que, na maior parte dos casos, nunca será assim. Na maior parte dos casos, o outro já nem existe mais. Não, ou se existe, não está disposto a nos a dizer que nos feriu. Pelo contrário, às vezes, até se tiver oportunidade, vai nos ferir de novo. Então, como perdoar diante de algo assim? Eles dizem, o perdão não depende das ações dos outros. E aí eles repetem isso que eu falei a vocês. Então, os autores colocam, o problema é que a condição por trás deste presente se transforma nas correntes que nos prendem a quem nos fez mal. São correntes cuja chave o perpetrador detém. Podemos estipular agora as condições para conceder o perdão, mas é a pessoa que nos fez mal que decide então se essas condições são pesadas demais de se cumprir, e assim nós continuaremos sempre sendo vítimas. O perdão, no entanto, incondicional, é um modelo de perdão diferente do modelo condicional. É um perdão que equivale a uma graça, a uma dádiva, que concedemos livremente. Neste modelo, o perdão liberta a pessoa que infligiu o mal do peso do capricho da vítima, o que a vítima pode exigir para conceder o perdão, e de sua ameaça de vingança. Na África do Sul, a lógica do apartheid semeou a inimizade entre as raças. Alguns dos efeitos venenosos deste sistema ainda perduram, mas o perdão abriu a porta para um futuro diferente para nós, um futuro que não está preso mais pela lógica do passado. Bem, primeiro eles, os autores, depois de colocar essas premissas, eles nos dizem que todos nós cometemos erros. E que aquele que acha que nunca errou, que nunca cometeu mal a ninguém, esse deve consultar melhor seu espelho. É a opinião deles. O que pelo menos começa a se olhar com maior honestidade no espelho. Eles dizem, as pessoas não nascem se odiando e desejando causar o mal. É uma condição aprendida. Crianças não sonham em crescer para se tornar estupradores, assassinos. E ainda assim, todo estuprador e todo assassino foi criança um dia. E há ocasiões em que olho para alguns desses, que são descritos como monstros, e honestamente eu acredito que teria sido capaz de cometer o mesmo que eles naquelas circunstâncias. E ele descreve algumas atrocidades que vou poupar os senhores nesta oficina, mas muitíssimo, muitíssimo pesadas, e até a leitura acho que prende a respiração do leitor em algumas citações que eles fazem. Ainda assim, ele diz que se conseguimos ver que esse que faz isso faz porque está já com a alma arrasada, está com a alma mutilada, está com o coração destruído, e portanto é assim, nessas condições, que ele consegue cometer tais atrocidades, o que não o livra da responsabilidade disso, ele diz que já é um começo muito importante. Porque para os autores, palavras deles, o perdão é verdadeiramente a graça através da qual permitimos ao outro que se levante, e se levante com a dignidade para recomeçar. Não perdoar leva à amargura e ao ódio. Ou seja, se eu não perdoo quem me atingiu, de certa maneira estou me tornando parecido com ele. Que até há pouco eu criticava, dizia como é bruto, como é injusto, como é ingrato, como é isso, como é aquilo. Bom, eu que disse tudo isso e agora não perdoo e ainda falo horrores dessa pessoa, não estou fazendo algo similar, não? Os autores dizem, perdoar não é fingir que o que aconteceu não aconteceu. A superação não ocorre e não corre com um véu sobre a mágoa. Pelo contrário, a superação e a reconciliação exigem um reconhecimento honesto. Sabem como que eles acham isso? Não devemos tapar o sol com a peneira. É essa a opinião dos autores. Eles acham que o que foi feito deve sim ser trabalhado. Seja duro o que for, deve ser colocado à luz do dia. Olhem nas palavras deles: um ato contundente, vergonhoso, violento ou humilhante deve ser submetido à luz crua da verdade. A verdade pode ser brutal, pode até mesmo exacerbar a mágoa, pode piorar as coisas. Mas se desejamos um perdão verdadeiro e a verdadeira superação, devemos enfrentar o verdadeiro ferimento. Bem, eles sabem das dores de muitas pessoas, de o quanto pode ser grande uma dor humana. Por isso, eles fazem muitas páginas, eles falam sobre a compreensão em torno dessa situação, escrevendo muitos casos, casos que eles viveram, casos que eles conheceram, atenderam, ajudaram. E então eles oferecem o que fazer a respeito disso. Primeira coisa que eles dizem: a pessoa que vai partir para essa via, a via do perdão, precisa contar a história, precisa dizer o que aconteceu, fazer um relato historiográfico do que houve. Isso traz as coisas à luz do dia. Do contrário, ela estará falando até de dores que ela nem sabe direito que dores são. Olhem, tem um trecho que eles dizem: por que contar a história do que houve? Então, eles dizem assim: contar a história é o modo como resgatamos nossa dignidade após sofrermos algum dano. É o modo como começamos a recuperar o que nos foi tomado e a compreender e extrair sentido de nossa ferida. Eis o fundamento que eles encontram no fato de fazer assim. Eu acho que alguns dos senhores pensam: poxa, em filosofia clínica já não temos como defender pressupostos como estes. Sim, ainda que não tenhamos, é importante que vocês considerem que estamos aqui tratando da visão de um autor, conversando com essa visão. Em muitos casos, sim, isso poderá ser utilizado, ainda que não em todos, não é? Na clínica vocês compreendem esses elementos. Depois, os autores nos colocam um outro elemento, o segundo, que é, além de contar a história, deixar sair a dor. Deixa a mágoa sair, chorando, expressando, convulsionando, muitas vezes proferindo palavras terríveis, mas é importante que você deixe essa mágoa vir à fora. Essa dor precisa sair, segundo os autores. É uma maneira que eles encontram. Eles entendem que nem sempre pode ser dessa forma, então eles colocam algumas ressalvas. Claro, para a pessoa não se machucar ainda mais ou sair machucando outros que não têm nada a ver com isso. Mas eles relatam muitas situações, como a situação do luto, como a situação de certas emoções quebradas e que foram colocadas ao relento. Também há quem contar, não é? Não é sair expressando para todo mundo, não é assim. É falar com quem pode receber e compreender e tem conhecimento para acolher o que você está dizendo. Assim pensam os autores. O terceiro passo é que depois disso, na opinião deles, a pessoa estará muito próxima de poder conceder o perdão. E aqui eles citam muitas histórias que eles viveram. É muito bonita essa parte toda do livro, e o Desmond Tutu mostra que muitas vezes aqui ele foi profundamente às lágrimas em torno disso, que mesmo muito chocado ele procurou esse caminho do verdadeiro perdão, como ele fala na caminhada existencial dele. E tem aqui várias páginas quando ele conta a história deles mesmos. É muito bonita essa parte, muito tocante, sobre o que houve na África do Sul. Quarto e último passo renovar ou abrir mão do relacionamento. Significa que após perdoar, perdoar compreendendo, perdoar às vezes tomando certos cuidados para que coisas não se repitam, etc., ele diz que depois de feito isso, finalmente o passo final é você decidir se quer renovar esse relacionamento com a pessoa, ou seja, vão prosseguir juntos, ou se você vai abrir mão e deixar que a pessoa se dirija para outros caminhos e você também, né? Eles dizem, depois que você é capaz de perdoar, o passo final é renovar ou abrir mão do relacionamento que tem com a pessoa que o feriu. Com efeito, mesmo que você nunca mais volte a falar com ela, mesmo que jamais a veja de novo, mesmo que esteja morta, ela continua a viver de outras maneiras que afetam profundamente a vida. Você deve escolher entre renovar ou abrir mão desse relacionamento. Após esse passo final, você apaga do quadro tudo o que causou uma ruptura no seu passado. Não há mais dívidas, não há mais rancores inflamados. Como sempre faço, convido vocês a lerem na íntegra essa obra. Muito bonita a obra, muito profunda e, já aviso, contundente em várias passagens. Uma obra muito importante para nos ajudar a pensar elementos como o perdão em nossos dias. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.